Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Pronto para mais uma edição do Porque Sim Não É a Resposta, comigo Ana Filipa Rosi, com o Eduardo Sá. Olá, Eduardo.
Olá, Ana Filipa.
Hoje estamos sozinhos, mas só até quinta-feira. O Ricardo Conceição volta na quinta-feira. E hoje vamos até ao nosso e-mail, onde nos chegou o relato de uma madrasta que sofre com o silêncio do pai perante as constantes provocações dos filhos em relação a ela. Connosco, esta ouvinte partilhou o relato de um jantar que não correu nada bem e que juntou os filhos de ambos, portanto, do lado do pai, uma menina de 8 anos e um rapaz um pouco mais velho, e do lado desta mãe, duas raparigas. Escreve esta ouvinte, que não vamos identificar, porque e assim nos pediu e, portanto, não vamos dizer aqui o nome. Já com a comida em cima da mesa, lá ouvida mais nova, o pai é só meu, és só meu, não és pai, dito de uma forma profunda e com cara séria. Senti-me pequenina, ameaçada e prestes a levar um safanão. Foi aí que disse em tom jocoso: ah é? Então se o pai é só teu, se calhar não estou aqui a fazer nada e mais vale ir para a minha casa, diz esta ouvinte. Eu sei que foi uma criancice da minha parte, mas quando ouvi o filho mais velho dele dizer então vai, fiquei para morrer. Eduardo, isto não está nada fácil. Ora, diz esta ouvinte, o que me deixou triste foi o pai não ter dito nada. Senti falta de uma atitude educativa para com a filha dele. Senti também falta de uma demonstração de sensibilidade e, por fim, entender que, mesmo não sendo muito problemática a situação agora, não deixa de ser apenas o início de algo que não deve e não pode acontecer. Será que alguém me entende? Esta ouvinte diz que é, na opinião do meu marido, nada do que senti foi válido. Eduardo, por onde começar? Podemos ajudar esta nossa ouvinte começando por dizer que entendemos?
Não. Que entendemos de forma inequívoca, que é muito mais enfático. Não, claro que entendemos. Mas vamos lá por partes, Ana Filipa. Eu acho que é muito difícil, quando alguém chega a uma família e essa família se reconstrói, porque no fundo, neste caso, os filhos deste senhor, naturalmente, quando uma madrasta não é de deitar fora, é muito importante este pormenor, de acordo? Se esta madrasta fosse assim um dois de copas, uma pessoa insignificante na vida daquela família, se fosse tirada de uma daquelas histórias tenebrosas da nossa infância em que as madrastas eram sempre más, de certeza que isto não acontecia. Mas quando uma madrasta tem pinta e tem todas as qualidades para ser uma segunda mãe como deve ser, é natural que num primeiro momento isto aconteça. Não com tanta má criação, mas que aconteça. E que aconteça naquele registro do género: olha lá, quem és tu e o que é que estás aqui a fazer? E, portanto, nessas circunstâncias, claro que dependendo das idades, dependendo da margem de manobra que os filhos de um dos membros deste casal acaba acabam por sentir que têm, esticam-se um bocadinho, pisam o risco, vão para além do risco e são desafiadores. E nessas circunstâncias, evidentemente, que o pai não tem outra alternativa que não seja definir de maneira clara o que é que não se pode permitir, ou seja, magoar a madrasta no limite é afrontar o pai, é magoar o pai também. E, portanto, o pai não pode ficar a subir para o ar, por mais que a maior parte dos pais nestas circunstâncias fique num embaraço muito grande, até porque têm uma culpa, às vezes, que não se resolve assim, e acham que estão, de certo modo, a atrair ou a melindrar os filhos ou a trazerem outra pessoa para a vida deles. Mas o que não pode acontecer é que isto aconteça assim. O desabafo desta madrasta, ouça, por favor, é o desabafo de alguém que está muito magoado, muito desamparado, sobretudo, e que não pode merecer da parte de um filho, mesmo que seja emprestado, como as pessoas costumam dizer, embora não seja uma expressão muito bonita, uma atitude insolente como aquela que diz: então vai, por mais que no fundo era só uma maneira de dizer, não sei se tens coragem para tanto, por mais que soubesse que evidentemente não teria.
Certo, esta madrasta, enfim, o relato que nos fez é muito longo, nós fizemos aqui um resumo, portanto, aparentemente não é a primeira vez que este tipo de coisas acontece, e portanto é necessário que este pai tenha uma atitude, enfim, perante este tipo de situações, não é? Como o Eduardo diz, não pode simplesmente ficar calado a assistir e dizer que não percebe, enfim, que esta madrasta fique magoada com este tipo de coisas, não é? Porque se fosse ao contrário, se calhar ele também ficaria.
Não, tiro se calhar, Ana Filipa, não tinha como não ficar. Não, claro que os pais, quando se põem num registro destes, mas afinal de contas o que é que se passou, às vezes os pais dizem, mas é uma criancice e outras coisas do género, estão a tentar minimizar o que de facto é grave. Não podem, não podem, porque isso cria fraturas no próprio casal, como se compreende, porque num contexto destes, quando uma pessoa se sente completamente desamparada, pergunta-se inevitavelmente o que é que está a fazer naquela relação, não é com aquelas crianças, é naquela relação. E, portanto, quem sai muito maltratado de um contexto destes é, de facto, o relacionamento que eles possam ter. E, portanto, um pai não pode ficar neste registro mais ou menos imparcial, tem que se zangar de uma forma clara, inequívoca e dura, porque, ora, é essa. Desde quando é que se pode magoar alguém que será tão precioso para o pai? É impossível.
Certo, e esta atitude desta menina de 8 anos perante o pai é natural? O que é que deve esta madrasta fazer?
Sabe que quando nós somos amados, somos todos um bocadinho egocêntricos. E, portanto, numa circunstância destas, só porque nós existimos, o mundo supostamente devia orbitar em redor daquilo que nós somos. Até aqui, tranquilos. Quando se dá um processo de separação, o primeiro movimento que acontece não é tanto o facto, não passa tanto pelo facto da mãe e do pai não gostarem um do outro. O raciocínio quase elementar de uma criança saudável é: calma, mas ouçam lá, então, mas se eu existo, o que é que vocês precisam de mais para a vossa vida? E portanto, tudo é muito egocêntrico. E portanto, quando de repente cai uma madrasta de paraquedas numa família, no colo do pai, e de repente ultrapassa pela direita uma filha de 8 anos, é natural que a filha diga assim: mas de onde é que esta senhora vai e o que é que esta senhora quer? É normal isso. E é natural que, se há um primeiro momento de algumas núpcias, um encantamento, uma curiosidade, etc., quando uma filha começa, uma filha ou um filho, mas neste caso esta menina de 8 anos, começa a levantar o nariz e a ter ali atitudes que não são nada bonitas, antes pelo contrário, por estranho que pareça, isso até tem muito bom prognóstico, porque é como se ela dissesse assim: não, esta pessoa não é bem uma paraquedista, não é uma passageira acidental na vida do meu pai, vai para ficar, é importante para ele, tem gestos que são importantes para mim, mas eu preciso de esticar, até para perceber se ela tem capacidade para acolher um bocadinho da minha insolência, porque aí provavelmente é porque gosta de mim. A legenda é um bocadinho esta. Claro que o olho nu, bom, magoa, e porque magoa, inevitavelmente, uma madrasta que felizmente não é de ferro, o que é que pode ter? Uma atitude tola, dizendo: aí, então vou-me embora, já não brinco mais convosco.
Isso aconteceu, mas como é que podemos ajudar esta nossa ouvinte e outras que se calhar nos estão a ouvir?
Com esta pessoa, esta senhora, precisa de ter uma conversa feia com este seu novo companheiro. Para lhe explicar que, obviamente, ao permitir uma coisa desta, está a comprometer e de forma irreparável aquela relação, porque, como se compreende, como é que se pode aceitar, por mais que uma pessoa tenha todo o bom senso do mundo e goste imenso daquele homem, como é que se pode aceitar que ele permita que os filhos maltratem? Porque no final de contas maltratam, magoam. Isto não pode ser. Portanto, acima de tudo, tem que ter uma conversa dura com este homem, naquele registro do género: olha lá, mas isto é uma relação a sério ou é só um passatempo? Porque se for uma relação a sério, isto tem que ter consequências entre nós, não pode ser de outra forma. E depois, a par e passo, claro que este pai tem que intervir, mas esta madrasta também tem que intervir, não com amor, mas de uma forma durinha, até para explicar que obviamente pode entender os porquês deste tipo de reações, mas entender não é condescender. Tudo menos condescender, porque se condescende uma ou duas vezes, à terceira, à quarta ou à quinta, este tipo de manifestações de alguma hostilidade têm tendência a escalar e a ficarem mais feias, mais desafiadoras e seguramente mais fraturantes para a relação daquelas duas pessoas.
Certo, este ouvinte escreve até: não quer ter de lutar por um espaço nesta família a três onde sou a intrusa. É precisamente isso que não é possível sentir-se, não é? Uma intrusa, senão não, obviamente não vai resultar. Mas há sempre este problema, não é, Eduardo? Nestes casos, equilibrar os meus filhos, os teus filhos, os nossos filhos.
Sim, sim.
Há sempre essa dificuldade.
Não, e é uma dificuldade muito grande. Porque como é que se pode, em pouco tempo, porque o grande problema muitas vezes é esse, não é? Nós queremos fazer em pouco tempo aquilo que precisa de tempo para se consolidar de uma forma equilibrada. Mas como é que se pode criar uma regra que seja transversal a todos os filhos, de maneira a que nenhum deles se sinta lesado? Todos se sentem lesados. Porque se esta pessoa tem filhos, eles não vão achar graça nenhuma que os filhos do padrasto tratem mal a mãe. Vão criar ali umas tensões muito difíceis de resolver. Vão sentir aqui uma espécie de luz verde para eles próprios também tratarem mal um padrasto. Ou seja, é preciso um imenso bom senso de todos mesmo. Mesmo a ex-mulher ou o ex-marido destas duas pessoas, para que no fundo isto seja tão bem gerido que no final permita que esta madrasta tenha espaço. Bom, tenha que lutar por ele, todos temos, quando se trata de reconstruir uma família, mas que não passe pela cabeça de ninguém que este espaço se faz sem uma tutela ponderada e às vezes muito musculada, independentemente da idade dos filhos, é importante que isto fique claro, da parte do pai ou da mãe em relação a uma madrasta ou em relação a um padrasto.
Respirar fundo muitas vezes, às vezes que forem necessárias, toda esta adaptação leva tempo.
Sim, leva muito tempo, é verdade que sim. Mas eu não sugeria que se respirasse assim tão fundo, sabe, Ana Filipa? Porque quando nós respiramos fundo, estamos a contar até 10 para dizer qualquer coisa que no fundo, se calhar, era muito importante que nós disséssemos contando até 1. Quanto mais espontâneos, melhor. Mais espontâneos não significa mais impulsivos. Agora, se nós vamos acumulando um ressentimento e outro ressentimento e outro ressentimento, claro que a seguir, quando reagimos, reagimos por uma coisa insignificante e de uma forma que acaba por ter uma proporção muito longínqua em relação àquilo que devia ser, não é? E, portanto, não, eu acho que não tem que se respirar fundo, tem que se conversar muito, muito, muito e definir coordenadas e levá-las a efeito e não pôr as crianças a fazer o trabalho dos adultos. Porque os adultos é que têm que definir as coordenadas para que depois tudo corra como deve ser. Por mais que no primeiro momento, ou num segundo, ou num terceiro, os filhos de um pai ou de uma mãe não achem tanta graça assim à madrasta ou ao padrasto que, entretanto, eles lhes arranjaram.
Muito bem, portanto esperamos ter ajudado. Se nos está a ouvir, pode fazer como esta nossa ouvinte e partilhar connosco as suas questões, fazer sugestões de tema para o e-mail eduardosa@observador.pt. Amanhã estamos de novo no Porque Sim, Não É a Resposta. Até amanhã, Eduardo.
Até amanhã, Ana Filipa.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.